Número 1, a recuperação da atividade assistencial. E, em segundo lugar, o modelo de financiamento dos hospitais do SNS. No que diz respeito ao primeiro ponto, basta consultar o portal da transparência para se perceber os constrangimentos que a pandemia trouxe no acesso a cuidados de saúde e comparar os números da atividade em três tempos: pré-pandemia, durante a pandemia e agora, neste momento, pós-pandemia. Há muitas áreas onde os valores da atividade assistencial ainda não recuperaram para o nível pré-pandemia. Primeiras consultas presenciais hospitalares, consultas subsequentes presenciais hospitalares, cirurgias programadas, episódios de urgência, consultas médicas presenciais nos cuidados de saúde primários, são vários os exemplos. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, que medidas concretas neste orçamento asseguram à população uma verdadeira e efetivamente recuperação da atividade assistencial? São os mais 50% sobre a remuneração correspondente à que caberia por igual período de trabalho suplementar acima das 500 horas suplementares? Quer o Governo e os médicos ainda em maior burnout? Ou será a dedicação plena prevista no Orçamento de Estado, mas remetida para um novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, cujo conteúdo não se conhece? Para o CDS, parte da solução seria, sem preconceitos ideológicos, contratualizar com os setores privado e social a resposta que o SNS sozinho não consegue assegurar. Quanto ao financiamento dos hospitais do SNS, Sra. Ministra, do que mais precisa para aceitar que este é o momento oportuno para promover a aplicação gradual de um modelo alternativo do seu financiamento, com base em ganhos de saúde, que coloque no centro o doente em vez dos procedimentos, que crie incentivos a que todos os profissionais de saúde envolvidos procurem maximizar o resultado alcançado em benefício do doente em causa e não de um serviço específico. Um modelo de financiamento baseado em resultados, Sra. Ministra, como o CDS há tanto tempo tem vindo a defender. Não vimos ninguém na área da saúde que acredite neste orçamento. Das ordens profissionais, aos sindicatos, à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, são várias as críticas, Sra. Ministra, ainda de personalidades como o professor Julian Perlman, ex-coordenador da estrutura de missão para o Programa Orçamental da Saúde, do seu antecessor, professor Adalberto Campos Fernandes, ou do ex-secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. Não é só o CDS que não acredita neste orçamento para a saúde. São os principais interlocutores da área, são os profissionais de saúde, são os altos responsáveis, é, no geral, a sociedade. E a ver pelos últimos dias, já nem a esquerda acredita.
Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pois é, mas a Ministra da Saúde continua a acreditar no orçamento que, com o Governo, a que apresentou à Assembleia da República. Continua a acreditar no orçamento e traz os números que justificam que continue a acreditar no orçamento. Penso é que, não precisando de os senhores deputados de se entusiasmar com o meu discurso, podiam ouvi-lo. E eu mostrei suficientemente, e os números mostram suficientemente, e atividades profissionais mostram suficientemente, aquilo que foram os crescimentos da atividade assistencial que houve no SNS neste ano, 2021, a setembro, face ao ano mais produtivo anterior, em 2019, em todas as áreas da atividade assistencial, exceto em duas. Nas urgências. Temos menos um milhão de urgências. Não queremos recuperar esse milhão de urgências. Queremos que as pessoas utilizem os cuidados de saúde primários como porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. Temos mais consultas não presenciais. Temos. Temos também uma escolha pela utilização dos meios de telesaúde. Andámos anos a pedir que as pessoas fizessem essa utilização. Temos que continuar a qualificar as respostas a este nível. Mas, além disto, poderia falar de muitas outras coisas. Prefiro falar daquilo que se está a discutir e que me parece ainda insuficientemente compreendido. Os temas da dedicação plena com aquilo que é a proposta que temos em cima da mesa. Dedicação plena não é dedicação exclusiva. Não é dedicação exclusiva. Nós não queremos pagar às pessoas mais apenas por elas mudarem de nome do seu regime de trabalho. Não queremos. Não foi isso que a Lei de Bases da Saúde decidiu fazer. Decidiu fazer uma coisa diferente. decidiu escolher a dedicação plena como mecanismo pelo qual os profissionais têm um projeto de trabalho diferente. É isso que eles nos pedem.
Mais
e melhores cuidados de saúde para todos. Aquilo que nos distingue é então o seguinte. Propuseram-nos uma dedicação plena de caráter obrigatório. Dissemos que não, talvez não fosse o melhor caminho. Escolhemos a dedicação plena de caráter facultativo, apenas obrigatória, para aqueles que exercem cargos de gestão. Disseram-nos que queriam que começássemos por aqueles que têm cargos de gestão. Dissemos que íamos também fazê-lo, mas que aquilo que queríamos incentivar eram mesmo aqueles que estão no início das suas carreiras e querem abraçar um novo projeto no Serviço Nacional de Saúde. Disseram-nos que queriam que dessemos mais 40% àqueles que já têm um suplemento por serem diretores de serviço ao departamento ou por serem coordenadores de unidades funcionais, onde recebem mais 910 euros. Dissemos que talvez fosse melhor negociarmos com as estruturas sindicais, porque é com elas que resolvemos os problemas. Disseram-nos, por último, que aquilo que entendiam era que a dedicação plena também deveria ter uma redução de tempo horário para aqueles que têm mais de 55 anos. Dissemos que neste momento não poderíamos dar esse passo porque aquilo que precisamos é de mais horas de trabalho. Foi, aliás, por isso que definimos um regime de pagamento do trabalho suplementar, não que queira pôr as pessoas a fazer mais horas, mas que quer pagar-lhes melhor enquanto essas mais horas são necessárias. E não podemos substituir as horas de trabalho suplementar compradas a empresas prestadoras de serviços por médicos, pela simples razão de que nós compramos cerca de 5 milhões de horas de trabalho suplementar a empresas prestadoras de serviços e transformar isso em contratações de médicos dos quais 18 horas seriam dadas a urgências significaria contratar mais 3.500 médicos de que o país não dispõe. Por isso, porque a nossa primeira responsabilidade é para com os utentes, voltamos aqui a dizer que estamos disponíveis. Estamos disponíveis para implementar a dedicação plena desde o início do novo ano, eventualmente com um regime transitório até à sua negociação com as estruturas sindicais. Um regime de dedicação plena que responda àquilo que são os compromissos que assumimos na nova Lei de Bases da Saúde e dos quais não nos distanciamos um milímetro, onde os setores privado e social têm um papel suplementar, onde a integração desses setores se faz onde o Serviço Nacional de Saúde não tenha capacidade de responder. E lembramos-nos todos os dias dos médicos de Setúbal e dos médicos de Braga e dos médicos de outros serviços, mas lembramos-nos sobretudo dos utentes desses serviços e é isso que nos move.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem mais 4 pedidos de esclarecimento. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Saúde. Existem algumas questões que não podemos deixar de colocar para que os portugueses sejam esclarecidos de qual foi o caminho escolhido pelo Governo. No que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, é urgente esclarecer, porque se fala nesta proposta de Orçamento de Estado para 2022 de mais 700 milhões de investimento no SNS e, na realidade, no dia-a-dia, na fragilidade das respostas, o que todos continuamos a sentir é uma grande dificuldade no acesso a este direito. Aliás, a grande questão que se coloca é se a Sra. Ministra se compromete a que estes 700 milhões não vão ser usados para tapar buracos dos anos anteriores, para dar aos privados, ou se significam mesmo um investimento no SNS. E mais uma vez, Sra. Ministra da Saúde, os verdes não podem deixar de relembrar que os portugueses continuam com graves dificuldades em aceder aos cuidados primários, seja porque ligam vezes sem conta para os centros de saúde e não conseguem sequer que lhes atendam o telefone, seja porque estamos em outubro e alguns médicos de família estão a marcar consultas apenas para janeiro de 2022. A doença pode esperar, com certeza, deve ser esse o pensamento do Governo. Estas dificuldades estavam já identificadas antes da pandemia, foram assumidas pelo Governo durante a pandemia. Foi prometido que o investimento seria feito, mas a verdade é que ainda não está resolvido. Não há a suficiente contratação de recursos humanos, não há aquisição de tecnologias mais adequadas aos nossos dias, não há interesse em se alargarem os horários dos cuidados primários, um alargamento tão necessário e urgente. Em fevereiro, os Verdes traziam para discussão um projeto que recomendava ao Governo que contratasse secretários clínicos e assistentes operacionais em número adequado para afetar aos cuidados de saúde primários, de forma a garantir o normal funcionamento destas unidades e a assegurar o respectivo acesso dos utentes aos serviços de saúde e que assegurasse os meios técnicos necessários, nomeadamente informáticos e de telecomunicações, para que fosse possível dar uma resposta célere aos utentes, em particular garantindo o atendimento das chamadas telefónicas. O PS, tentando justificar a sua abstenção, afirmou que uma parte significativa dos assistentes operacionais teria sido já contratada no decorrer do ano 2020 e que no Orçamento de Estado para 2021 também se previa a contratação de mais profissionais. Mas 9 meses passados, sabemos que esse é um problema transversal às 5 administrações regionais de saúde do país. Marcar uma consulta médica ou pedir renovação de uma receita nos centros de saúde tem sido cada vez mais difícil para os utentes. No momento em que a Direção-Geral da Saúde ainda recomenda aos doentes que não se desloquem aos centros de saúde sem marcação prévia. Senhora Ministra, os utentes já estiveram privados do acesso ao acompanhamento de proximidade demasiado tempo. Não é aceitável que estas dificuldades permaneçam. E facto, Senhora Ministra, são 1.200 queixas sobre os constrangimentos de atendimento telefónico feitas à entidade reguladora da saúde. Isto sim são factos. E não se vê nesta proposta a intenção de resolver este problema. Facto, Senhora Ministra, é não vermos também nesta proposta de Orçamento de Estado um claro investimento na saúde mental, que continuará a ser o parente pobre. Os Verdes defendem que os cuidados primários devem ser dotados de resposta nesta área, com mais profissionais especializados, com uma articulação efetiva com os cuidados hospitalares, com os psicólogos escolares. Senhora Ministra, é urgente a prevenção, o diagnóstico, o acompanhamento próximo na doença e não será possível sem a contratação de mais psicólogos, psiquiatras, enfermeiros especialistas, técnicos especializados para os centros de saúde, elementos fundamentais para a prevenção, o diagnóstico e um tratamento adequados. Vão ou não ser contratados? Porque a verba que está neste orçamento parece-me pequena para a construção das estruturas, quanto mais para a contratação. As estruturas previstas para que a reforma da saúde mental saia do papel foram remetidas apenas para o PRR. Essa mesinha para todos os males. Mas as dificuldades que persistem em incidência da doença mental nesta fase precisam de respostas hoje.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Saúde. É preciso estancar a saída de médicos e de enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, quer para o privado, quer para a imigração. É preciso inscrever no orçamento as verbas de investimento que são necessárias e que não deixem margem para dúvidas quanto ao sentido do reforço do Serviço Nacional de Saúde. É preciso garantir o aumento do orçamento do Ministério da Saúde, que esse aumento serve para, efetivamente, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e não para desviar recursos para alimentar o negócio da doença. Ou sequer que sirva para pagar a dívida em atraso, que mal chega para pagar as dívidas em atraso que o Serviço Nacional de Saúde tem e que provavelmente no final do ano ultrapassará os mais de 1.500 milhões de euros. É preciso garantir que o orçamento serve para melhorar as condições dos profissionais de saúde, dos hospitais e dos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde e não os do privado. O PCP tem levado à discussão com o Governo soluções para os problemas das carreiras dos profissionais de saúde, para garantir um vínculo público, para garantir as carreiras profissionais e a integração dos profissionais em condições que permitam a sua progressão e promoção. O PCP tem proposto incentivos adequados à fixação dos profissionais de saúde nas áreas e nos cuidados carenciados. O PCP tem-se batido por estas soluções com a noção exata da sua urgência. Porque é de urgência que se trata, Sra. Ministra, quando discutimos o futuro do Serviço Nacional de Saúde e a sua resposta de qualidade. Nada disto é possível sem soluções concretas para combater a precariedade dos profissionais de saúde ou limitando as contratações que não são permitidas se houver aumento do número de trabalhadores. No que diz respeito ao investimento, o PCP tem apresentado soluções que servem para a construção de novos hospitais e modernização do já existente, para a substituição dos equipamentos obsoletos e aquisição de novos equipamentos. É desse investimento urgente que o Serviço Nacional de Saúde necessita, para que seja reforçado, em vez de os recursos do orçamento serem direcionados para os grupos privados do negócio da doença.